Shalom. Hoje vamos falar sobre o jejum de 10 de Tevet, conhecido como Asara de Tevet. 10 de Tevet é um dia que se jejua. Durante o dia não se come e não se bebe. E o motivo deste jejum, como diz o Rambam, Yesh Yamim, diz o Rambam em Alachot Ta'anit, Shekol Israel mit'anim. Tem dias que todo o povo de Israel jejua, mi pene atzarot shiruvaem pelas desgraças que acontecerão neles, que de leorela levavot liftuach darkei atshuva, para despertar os corações e abrir os caminhos para o retorno. Pula um pouco e ele diz, Shebizekaron zichron devarim elu, lembrando esses fatos, nashuv leetiv. Vamos voltar para o caminho certo, Sheneimar vidvadu etamonam vetamonavotam. Entre esses dias e essas datas que temos no jejum de Asara era o jejum de Asara Tevet. E o motivo deste jejum, existem neles dois motivos conhecidos, que inclusive está instituído nas rezas que a gente fala neste dia de Shachrit, tem um trecho específico sobre o jejum que falamos sobre ele. Dois fatos históricos. O primeiro fato histórico, o Tzoma Asiri, conhecido como no décimo mês, que começando a contar de Nisan, com o Tanakh conta que Nisan é o primeiro mês do ano, é o décimo mês de Tevet, Shevo Samach Melech Babel al Yerushalayim, que Nebuchadnezzar com seu exército sitiou, se fez um sitio sobre, circundou Yerushalayim e ficaram sitiados, o que depois, com o decorrer do tempo, acontece a destruição do primeiro templo. Mas a fase inicial desta destruição é justamente o sítio que o rei Nebuchadnezzar fez com seu exército em torno de Jerusalém antes da destruição do primeiro templo. O segundo fato triste que aconteceu, agora vamos explicar, e que tem a ver isso conosco também, o segundo fato triste é que Ezra Sofer, líder da Ezra Sofer, muitos anos depois, líder da segunda subida para Jerusalém, quando depois do milagre de Purim eles sobem para Jerusalém para a reconstrução do segundo templo, Ezra Sofer vem falecer justo neste dia de Asara Betevet. Algumas informações dizem que era 9 de Tevet, mas foi fixado os dois acontecimentos juntos nos dias 10 de Tevet como um jejum geral para o povo. Vamos nos referir ao primeiro fato. E o que nos chama a atenção é o Midrash Echa, que diz o seguinte. Presta atenção. Se nós pensamos que o rei Nebuchadnezzar ele conquistaria Jerusalém facilmente, nos conta o Midrash. O Midrash Echa diz o seguinte. Que Shebao Torrashei Mamelachim Jerusalém. Quando Nebuchadnezzar veio com outros reis e apoio, pediu apoio de países vizinhos, ele era governador, império babilônico, babilônio, etc., conhecido. Dimule lakdabes vamoat, eles pensaram que iam conquistar a terra, a Jerusalém, em pouco tempo. As 10 tribos já foram desterradas, ficavam só apenas 2 tribos e estavam todas em volta a Jerusalém. Aya Kadosh Baruch Hu mechazek et anshei Jerusalém ad hashana shlishit. 3 anos Hashem fortaleceu o exército de Jerusalém e conseguiram conter estes ataques do exército de Babel, mesmo sitiados. E por que Hashem fez isto? Ulai yachzeru bitshuva. Talvez o povo ia fazer tshuva e Hashem ia dar a salvação e o Bet HaMikdash ia ficar em pé. Vehayu giborim b'Yerushalayim ad ein haker. Tinha pessoas valentes em Jerusalém, sem fim. Vehayu nirchamim im hakasdim. Eles lutavam com os caldeus, uma pilim mem halelim arbe, e caíam dezenas de mortos dos caldeus diariamente. Veia Sham Giborechat, apenas o Midrash cita de forte que tinha lá nas muralhas em cima de Jerusalém, o Shmo Ivka ben Giberti, o nome dele era assim, Ivka ben Giberti, e que Sheayu Anshe Achaim Mekalim Babanat Geolot, quando eles jogavam as rochas que eles chegavam com. Essas máquinas de guerra que eles jogavam as rochas, escapou um nome para mim agora, queriam derrubar a muralha, aí a Mekablam Beado, ele catava como se fosse uma bola de futebol, a rosha. ומשליחם על בני החיל, יזוגב אינסימה דליס, ועורק מהם הרבה. התקליקת, עד שהתחיל לקבל, אסטולנדו מדרש, עד שהתחיל לקבל האבנים ברגלו, התקליקו מנסבא, הדבולבר אז ראש, אז כו הפרנה, והיה מחזירם לחיל, בגרה מאבון. תראי זנו זה שם פייס כדורה סייסטה, דפזה, עם מוררון מיליארס, דסולדדוס, Babilonios. Até que provocó pecado, pesó no fez chubá y cayó de muralla este grande valente Ifka ben Givirti y acabó morrendo. En aquel momento rasó Jerusalén en Shiva Asar Betamuz, mas después de 3 años abrió a muralla y entraron los caldeos para Jerusalén. 3 años Hashem fez esperar para que tal vez o povo. Agora, se a gente analisa de lado, o que o pessoal dentro de Jerusalém estava achando? Eu imagino que o pessoal dentro de Jerusalém estava achando, a gente consegue, vamos vencê-lo. Nós, de Jerusalém não vai ser destruída. Nós vamos ir até a última gota de sangue. Mas a gente está mandando um sinal. Se o exército babilônio veio até aqui com milhões, talvez, de soldados, pelo menos milhares de soldados, e ele talvez durante esses 3 anos tiveram reforço e foram trazendo, Jerusalém estava fechada, ninguém entrava nem saía, 3 anos e pouco ficaram resistindo, mas tem um sinal do céu que aqui o pessoal não estava entendendo. Talvez eles festejavam como conseguiam se defender, mas no lugar de festejar tinham que pensar o porquê deste sítio, o porquê deste problema. Quando tem um sinal do céu deste tamanho, tem que estar ligado. E que realmente os hajamim falavam para os valentões, os fortes: presta atenção, a gente tem que fazer tshuva. Irmiyahu Anavi, o profeta, estava falando naquela época: façam tshuva, senão Jerusalém vai ser destruída. Imaginam, vem um pequeno profeta falando e vão dizer para ele: olha, você que? A gente está aqui na muralha, na defesa, estamos salvando Jerusalém, você ainda está dizendo que vai ser destruída? Nós vamos conseguir vencer esses pagãos. Assim eles falavam. Não entenderam, não entendimos o recado que vem dos céus. O segundo motivo, talvez fazendo um paralelo para hoje, muitas pessoas, estamos ainda dentro desta pandemia, e muitas pessoas acham tudo isto uma coisa hipernatural. Aconteceu um vírus, está se espalhando e ainda não conseguiram, começaram com a vacina, já vão conseguir, não vão conseguir. Mas não é a questão, a pergunta é: qual é o sinal dos céus? Eu não sei qual é o sinal dos céus. Já foi falado sobre isso bastante. Mas uma coisa é certeza, que eu vejo ainda pessoas, nós voltamos nas sinagogas depois da sinagoga estar fechadas por meses, e ainda as pessoas não se ligam que não podem usar o smartphone dentro da sinagoga, que não podem conversar no meio da sinagoga. Nos isolaram de um do outro, e ainda as pessoas não estão ligadas com esta questão. A gente usa a máscara direto para não falar Lashon Hará e a gente continua. Estamos recebendo essa dica, estamos recebendo sinais. Aqui tem alguma coisa, não é normal o que está acontecendo. E quando a coisa sai do normal, então você se tem que perguntar: o que Hashem quer? O que Deus está querendo aqui? Se a gente se omite, temos um problema, para isso vem o jejum. A segunda questão que aconteceu na Sereia Betevet, faleceu Ezra Sofer. Ezra Sofer, diz a Gemara Masechet Megillah, Daf Tet Vav, página 15, a Gemara Megillah diz que Ezra Sofer é Malachi, é um profeta chamado, conhecido como Malachi, e que foi o último profeta a falecer, e a partir deste momento de Ezra Sofer, se corta a profecia dentro do povo de Israel. Existe a sabedoria da Torá e existe o Shachamim, mas a profecia como profecia, que era uma ligação online com Deus, para. E por isso o motivo, apesar que tem muitos tzadikim que faleceram, a gente não faz jejum por causa de cada tzadik que faleceu. Por esse motivo, porque terminou uma época, terminou uma parte da história. Desde Moshe Rabbeinu até Malachi, existiam profetas dentro da Israel. E não aqueles apenas que estão citados no próprio profetas, Nevim e Tubim, que cita no Tanakh. Esses que estão citados são apenas aqueles que as suas profecias eram importantes para as futuras gerações, por isso foram escritas. Mas a Gemara Masechet Megillah diz que durante a época dos profetas, que uma época desde que entraram na Eretz Israel até a destruição do segundo templo, e Ezra Sofer era o último, que mais ou menos por um período perto de 1000 anos existiram 1.200.000 profetas. Kiflaim, que Yotze Mitzrayim, quer dizer que tinha um profeta em cada esquina. Sabe para que servia o profeta? Não era apenas para chamar a atenção. O que está escrito como profecia é porque são profecias que servem para as futuras gerações. Mas existia profetas para o dia a dia de cada Yehudi. O Yehudi acordava e ele estava com dor na garganta, então perguntava para o... Não ia no médico, ele ia no profeta. Por que está doendo a garganta? Ele falava: olha, você falou Lashon Hará ontem. Certo? Quando Saul perde os burros, Saul Amelech, isso está escrito, perde os burros, ele vai procurar, ele vai falar com quem não se encontrou, ele foi falar com o Roé, Roé era o profeta. Quando a pessoa tinha um prejuízo monetário, ia falar com o profeta. E o profeta dizia para ele: olha o nível que a gente tinha. E isso tudo foi perdido e fechada essa época da história com Ezra Sofer, que vem falecer. E por esse motivo do jejum. Quando acontecem coisas no mundo que parece que terminou uma situação e começa outra situação, o novo normal que nós estamos chamando hoje, isso leva a um ponto de reflexão. Nós temos que entender os sinais que vêm do céu. A gente tem que entender. Veja bem, muitas pessoas agora... se vai ter uma segunda onda, se vai ter não, todo, uma coisa é certeza: desde que abriram as sinagogas, ninguém se contagiou, e muitas pessoas deixaram de vir porque tem medo, porque ninguém se contagiou entre as sinagogas. As pessoas têm que se aferrar à sinagoga, têm que vir rezar cada amém Yeshme Rabbá que a gente responde, cada amém que a gente responde, cada página de Gemara que a gente estuda. Cada coisa tem que se ligar com nossa tradição, que isto é a única coisa que nos vai defender. E isto é a única coisa que nos provoca um despertar e uma visão certa da coisa. E não ficar superficialmente, certo? Só pensando como é a questão técnica deste problema. Senão a gente tem que se aprofundar. Tem que ver o lado mais espiritual. O que Hashem quer de nós? A Torá, o estudo da Torá, magna o matzah, o estudo da Torá resguarda a pessoa e salva ele e sua família e sua comunidade. Quanto mais estudo da Torá tem, melhor. Quanto mais reza, Beminian tem, Kadish, os Amenim respondidos, o Barejú respondido, a leitura da Torá, tudo isso traz mérito para nós. Então, este dia de jejum, que é um dia de reflexão, a gente tem que entender os sinais que vêm do céu. A gente tem que, pelo menos, tentar entendê-los e tentar melhorar a partir disto. E com isso, com certeza, nós vamos ter o mérito de ver Jerusalém reconstruída brevemente em nossos dias. Amém.